Bom, retomando aqui, eu vou continuar a apresentação. Espero que dê tudo certo. Bom, eu gostaria agora de falar um pouco das origens da análise de redes. A origem da análise de redes está associada aos trabalhos de um sociólogo chamado Harrison White, que na verdade fez o doutorado em física e depois fez um segundo doutorado em sociologia. Foi professor de universidades prestigiadas dos Estados Unidos, Universidade de Harvard e Columbia, está vivo ainda, e de dois seus alunos, o Ronald Burt, que é professor da Universidade de Chicago atualmente, o Mark Granovetter, que é professor da Universidade de Stanford. O Mark Granovetter é mais conhecido, digamos, talvez seja mais conhecido. Eu fiz, eu, ao longo da graduação, li vários textos do Granovetter, e talvez isso seja em função tanto do artigo que ele escreveu, A Força dos Laços Fracos, e também o conceito de embeddedness, que eu trago ali, que é traduzido, digamos, de maneira muito diferente na literatura: imersão, às vezes entranhamento. Eu acho que a ideia de entranhamento é mais forte, dessa ideia, digamos, de como que as ações elas estão de fato enraizadas, entranhadas em redes. E obviamente, quer dizer, eu não estou querendo dizer que foram eles que descobriram a importância das redes entre os atores na vida social. Muitos antes deles já falavam disso, não é? Quer dizer, a gente pode mencionar aqui o Georg Simmel, o Talcott Parsons, quer dizer, estrutura da ação social. Parsons trata da díade, não é? Ele fala do ator social, fala da díade, ou seja, da relação entre dois atores como sendo a unidade básica de análise na sociologia. O que me parece que é a novidade aqui é a construção de uma técnica que possibilita reconstruir formalmente essa estrutura de relações e de um método para analisar, digamos, os efeitos dessas relações sobre as ações sociais. E o que é interessante? Quer dizer, que ao mesmo tempo que se faziam esforços para a construção de modelos formais, matemáticos, para aprender a estrutura das redes, havia também um esforço paralelo, em termos teóricos, para embasar e dar sentido a esses esforços metodológicos. Podemos dizer que a análise de redes é, em parte, o produto de um esforço para se superar no plano metodológico a velha dicotomia de que antes falamos, entre o nível micro e o nível macro, entre o holismo metodológico, ou seja, que toma a sociedade como ponto de partida, e o individualismo metodológico, de outro lado, que parte do indivíduo como ponto de partida, quer dizer, a velha oposição entre a sociologia durkheimiana e a sociologia weberiana. Aí, só para citar um artigo em que, digamos, essa discussão é feita, eu menciono aqui o capítulo de um livro chamado Redes e Sociologia Econômica, que ainda está disponível, organizado por Ana Cristina Braga Martins. Há um capítulo escrito pelo Mark Granovetter chamado Ação Econômica e Estrutura Social, Problema da Imersão, aqui o conceito de embeddedness, né? Que, digamos, é uma resposta, digamos, esse artigo é uma tentativa, digamos, de responder alguns dilemas da análise sociológica. É uma resposta tanto ao que considera uma perspectiva hipossocializada do ator econômico, ou seja, uma concepção que caracteriza a teoria econômica neoclássica, segundo a qual os indivíduos agem guiados por seus interesses, quanto a uma perspectiva hipersocializada, característica do estrutural funcionalismo, por exemplo, que defende uma concepção de indivíduos obedientes às diretrizes ditadas por sistemas consensualmente desenvolvidos de normas e valores que são internalizadas por meio da socialização. Em ambas as perspectivas, quer dizer, a hipossocializada da teoria econômica e a hipersocializada da sociologia, quer dizer, da vertente funcionalista, argumento Granovetter, as ações são conduzidas por atores atomizados. Então, essa é uma discussão muito importante na análise de redes, quer dizer, como que os atores estão em redes, eles não podem, portanto, ser entendidos como mônadas, né? Como se eles estivessem separados dos outros atores. Na abordagem hipossocializada, a atomização resulta de uma busca estritamente utilitarista dos interesses próprios. Na hipersocializada, deriva da ideia de que os padrões comportamentais são internalizados e, portanto, as relações sociais existentes exerceriam efeitos periféricos sobre os comportamentos. Portanto, tais perspectivas, ainda que propondo concepções muito distintas de atores sociais, tais perspectivas convergem no fato de isolarem os atores do seu contexto social mais imediato. Por exemplo, e aí ele vai dizer assim, ele vai fazer uma discussão nesse capítulo, digamos, das vantagens de se trabalhar com uma abordagem que, de fato, reinsere os atores nas suas estruturas de relações. Quando vai trabalhar, por exemplo, o problema da confiança nas relações econômicas. Não é? Ou seja, como que o problema da confiança, e aí ele traz lá o conceito da imersão, do entrinhamento, não é? Como que esse conceito, digamos, permite aprender, digamos, qual que é o papel das relações sociais concretas e das estruturas dessas relações na origem da confiança e no desencorajamento da má-fé, ou seja, do comportamento oportunista. Eu já mencionei aqui também na aula a importância que tem, digamos, a noção de laços fracos, não é? Um artigo que o Granovetter escreveu há bastante tempo, não é? Mas que ainda é bastante citado. Não é? E aí nesse artigo ele vai mostrar como, digamos, que a informação sobre uma oferta de trabalho circula melhor quando se recorre a laços fracos, ou seja, no interior de redes que são menos densas, mas com diversos contatos, como é o caso, digamos, de pessoas que têm, digamos, uma estrutura de redes que a conecta de maneira direta ou indireta, de forma imediata ou mediada, a amigos, digamos, a conhecidos e a conhecidos de conhecidos, conhecidos de conhecidos de conhecidos e por aí vai. Não é? Ou seja, para a gente avançar aqui. A análise de redes, para concluir essa discussão, a análise de redes é uma ferramenta para reconstruir os objetos em seus aspectos relacionais, ou seja, em termos do conteúdo dessas relações, e estruturais, ou seja, da forma, da configuração que essas relações assumem. Ou seja, tanto a forma quanto o conteúdo das relações importam como mecanismos geradores dos fenômenos estudados. Por exemplo, no texto de Eduardo Marx, o autor evidencia que as redes dos indivíduos pobres tendem a ser menores, mais locais e a ter sociabilidade menos variada, ou seja, redes mais baseadas na vizinhança do que as de pessoas de classe média. No entanto, ele continua, as redes também variam substancialmente dentro de cada grupo e foi possível encontrar redes com características bastante distintas entre os pobres. Mas qual que é, quer dizer, não é apenas, como eu estava dizendo, descrever essa estrutura de relações, mas, como eu disse, mostrar, evidenciar, né, ou investigar se essas redes, em termos de conteúdo, ou seja, das relações, redes de trabalho, redes de amizade, redes de vizinhança, né, e a sua estrutura, ou seja, como que elas, qual que é a configuração que elas assumem, né, se elas importam como mecanismos geradores dos fenômenos estudados. E aí ele vai mostrar que as redes sociais menos locais aumentam as chances de obtenção, no caso de um indivíduo pobre, né, de um emprego com carteira de trabalho assinada e, consequentemente, com garantias de direitos trabalhistas e previdenciários, ou seja, redes menos locais que ajudam, digamos, o indivíduo a sair da condição de pobreza. Então, acho que essa é a ideia central da análise de redes. Eu mencionei para vocês também aqui esse slide aqui evidencia, né, que está ali evidencia, digamos, qual que é a importância que se tem, digamos, os atributos, né, digamos, as relações, ou se a gente quiser assim, os atributos relacionais para análise de rede, não é? Então, digamos, do ponto de vista da análise de rede, os atributos são importantes, a gente viu isso no texto do Marx, saber, digamos, a raça, o sexo, a renda, idade, escolaridade, categoria profissional do indivíduo, isso é importante. Mas mais importante do que isso, para a gente reconstruir a estrutura de relações, digamos, é aprender esses atributos diádicos, ou os atributos relacionais, ou seja, informações sobre parentesco, papel social, relações cognitivas, quer dizer, quem que você conhece, relações afetivas, digamos, informações sobre a ação, quer dizer, com quem que você compartilha determinadas informações do trabalho, distância, se mora longe ou perto, informações sobre concorrência, se mora no mesmo bairro, se estuda ou se estudou na mesma escola e por aí vai. Então, digamos, essa tabelinha, digamos, ela ilustra, digamos, os diferentes papéis que têm os atributos monádicos, como diz os autores desse livro aqui, e os atributos diádicos. E como fazer análise de redes? Olha só. Primeira coisa, a gente precisa identificar uma variável estrutural que nos permite colocar em relação todos os atores do sistema social que se busca estudar. Ou seja, pode ser uma organização, pode ser uma escola, ou essa variável pode ser uma certa condição compartilhada pelos atores, por exemplo, pobreza, como no texto do Eduardo Marx. E aqui duas dimensões são importantes para a gente, duas dimensões das relações são importantes. As trocas em si, ou seja, e o tipo de troca que se dá, digamos, são trocas afetivas, são relações de amizade, se são trocas econômicas, não é? E quais são os recursos, digamos, que circulam por essas redes? Pode ser poder, pode ser informação, pode ser dinheiro, pode ser influência, não é? Segundo lugar, e recolher informações sobre os atores. E aqui a gente viu lá a importância de se ter informações de atributos pessoais ou posicionais. Aqui eu estou usando os atributos, eu coloquei posicionais, mas são os atributos diádicos, né? Ou seja, são informações sobre as relações desses atores. Terceira coisa importante, que é de medir ou formalizar uma relação. Como está lá no texto da Florence Manchon, ela vai, em determinado momento, dizer assim: olha, duas pessoas estão geralmente ligadas ou vinculadas ligadas por uma pluralidade de vínculos, ou seja, são pessoas que eventualmente trabalham juntas, que moram no mesmo bairro, que estudaram na mesma escola, que fazem compra no mesmo mercado. Então, a literatura de redes busca aprender, digamos, esse aspecto das relações por meio do conceito de multiplexidade. O que de alguma maneira nos obriga a obter informações de um conjunto de aspectos dessas relações, quer dizer, da duração, da direção, ou seja, se é uma relação simétrica ou assimétrica, do conteúdo, da frequência, da intensidade. E aí, digamos, a pessoa precisa ter lá uma engenhosidade para construir um conjunto de indicadores para cada uma dessas dimensões das relações e também para conseguir aprender, digamos, esse conjunto de vínculos pelos quais as pessoas, duas pessoas ou dois atores estão ligados. E como que a gente faz a coleta de dados? Olha, para análise de redes, os dados podem ser primários ou podem ser secundários. No caso de dados primários, o procedimento padrão é a formulação de uma questão sociométrica. Na segunda, ou seja, quando nós trabalhamos com dados secundários, é possível reconstruir estruturas relacionais a partir de informações secundárias, como anuários, jornais, arquivos ou até grandes acervos de dados. A gente vai retomar essa discussão quando nós tivermos aula sobre Big Data, não é? Ou seja, a possibilidade de vocês recolherem informações em grandes bases de dados, por exemplo, como o currículo Lattes, ou o Google Scholar. Eu vou voltar a isso mais adiante. Bom, a questão sociométrica padrão é denominada gerador de nomes. E o modo de se coletar essas informações sociométricas depende de nós termos ou não uma lista de pessoas que compõem uma organização ou grupo. Não era o caso, por exemplo, de Eduardo Marx, não Ele não tinha uma lista, digamos, de todas as pessoas pobres da cidade de São Paulo. Então, caso tenhamos essa lista, essa questão sociométrica pode ser pensada da seguinte maneira. Suponha este exemplo aqui, ó. Você apresenta para uma pessoa com que você vai entrevistar. Aqui está a lista de todos os associados desta organização, desta escola, desta universidade. No período dos últimos 6 meses, ou você pode trabalhar com uma referência diferente, referência temporal diferente, quais foram as pessoas dessa organização com as quais você conversou para se manter informado sobre o normal funcionamento dessa organização? Por que você escolheu essas pessoas? E a partir daí você pode ir lá anotar o nome das pessoas e pedir informações adicionais sobre, digamos, como que, digamos, o ego, né? Ego, no caso, a pessoa que está sendo entrevistada e a partir da qual será reconstruída a estrutura de relações, como que ela considera essa relação, se a pessoa é amiga, se a pessoa é conhecida, enfim, né? Caso nós não tenhamos essa lista, então a questão pode ser formulada de outra maneira. Então a gente pode perguntar assim, né? Qual foi o colega? Suponha que você está ali fazendo uma pesquisa com médicos para saber, digamos, como, digamos, se eles conversam entre si, digamos, para obter conselhos, para discutir casos clínicos, ou se eles se encontram fora do horário de trabalho. Então você pode perguntar assim, qual foi o colega que você procurou com mais frequência para solicitar-lhe conselho e informação? No curso de uma semana ordinária, qual foi o colega mais procurado para discutir os casos clínicos? Ou quais foram os amigos entre os colegas com os quais você se encontrou em reuniões de lazer? E a partir daí você poderia, assim, por meio daquela técnica bola de neve, de amostragem por bola de neve, você poderia acessar essas pessoas, né? Então, digamos, você acessa lá uma pessoa que é mencionada por essa pessoa, pedindo contato para, no caso, ego, né? A pessoa a partir da qual você começa a reconstruir a estrutura de relações. E aí você faz esse mesmo procedimento com essa outra pessoa, que no caso era o alter, né? Quer dizer, ego e alter. E aí nesse procedimento seguinte, alter se torna ego e você vai também reconstruir as relações. Se você conseguir fazer isso para vários alters da pesquisa inicial, digamos assim, você vai conseguir reconstruir uma rede social completa, não é? Enfim, a gente já vou mostrar essas diferenciações. Se nós formos utilizar dados secundários, há muitas opções disponíveis. Eu disse, a gente pode consultar anuários, jornais, a gente pode fazer raspagem de dados, mineração de dados em grandes bases, como currículo Lattes, não é? Por exemplo, suponha que nós queiramos entender a difusão de uma inovação científica, não é? Então a gente pode reconstruir as relações a partir das citações bibliográficas entre os pesquisadores. Ou se a gente quiser reconstruir a estrutura de relações acadêmicas entre os pesquisadores, nós podemos utilizar os dados referentes aos registros de bancas de defesa acadêmicas ou os eventos de coautoria. Isso você pode conseguir por meio da plataforma Lattes, né? Então, digamos assim, há muitas maneiras de fazer isso, depende um pouco de você conhecer essas fontes, ou seja, os documentos que podem, digamos, quais fontes que você pode consultar como documentos, não é? Para a gente retomar as aulas anteriores, e a partir daí construir dados, não é? Para reconstruir essas estruturas de relações. Ou seja, depende um pouco da sua engenhosidade, criatividade, mas também do conhecimento das fontes que você pode eventualmente mobilizar. Aqui agora eu gostaria de falar um pouco dos cuidados que nós temos que ter quando fazemos análise de redes. Primeiro são os problemas éticos, né? A gente viu lá que uma das maneiras de nós obtermos dados é por meio da questão sociométrica ou gerador de nomes. Quer dizer, é importante que você conheça bem o campo, que você desenvolva algum tipo de relação entre com seus informantes, e que você deixe claro para eles a questão do anonimato da pesquisa, os propósitos da pesquisa, porque se aqui você tem problemas éticos, você vai pedir que as pessoas mencionem outras pessoas, eventualmente pelo nome ou pelas posições que essas pessoas ocupam, né? Então aqui você pode ter alguns problemas desse tipo, as pessoas podem ficar intimidadas, elas podem ficar intimidadas e não e não darem as informações que você precisa. Né? Então é importante, digamos, o tempo todo deixar claro qual é o objetivo da pesquisa e assegurar o anonimato das informações. Segundo lugar, vieses, ou seja, você pode ter um viés de representatividade. Eu vou ilustrar aqui com a pesquisa do Eduardo Marques. Ele está fazendo uma pesquisa sobre redes. No fundo, ele quer, digamos, problematizar um argumento da literatura de que a segregação social aumenta as chances das pessoas permanecerem em uma situação de pobreza. Essa era a hipótese da literatura. Que ele vai dizer, olha, a segregação espacial ela pode ter, de fato, um efeito sobre a pobreza, mas isso vai depender, digamos, das redes que as pessoas constroem. Ou seja, ele queria saber, no fundo, ele queria trazer, digamos, o debate, essa questão das redes. As redes sociais, de fato, importam? Ou seja, a gente pode ter duas pessoas que eventualmente residam na mesma vizinhança, sejam vizinhos, mas que tenham, digamos, chances desiguais de sair da situação de pobreza em função da estrutura das relações que elas têm com pessoas fora daquela vizinhança. Então, era isso que ele queria saber. Mas para isso, ele precisava resolver essa questão da representatividade, ou seja, ele não podia trabalhar com pessoas apenas de uma vizinhança, ele precisava, de alguma maneira, ter uma diversidade de informantes e, a partir dessa diversidade, captar a diversidade de estruturas de relações que conectam as pessoas entre si. Então, essa é a questão da representatividade. O problema, a segunda questão que eu menciono aqui é o problema de entendimento, ou seja, quando você pergunta para alguém, digamos, mencionar as pessoas com as quais elas têm relação de amizade, pode ser que as pessoas, de fato, tenham entendimentos muito diferentes do que significa relação de amizade. Então, esse, na verdade, não é um problema da análise de rede, como a gente viu, mas é um problema mais amplo do uso das técnicas de pesquisa que envolvem interação, ou seja, quando você entrevista alguém, quando você aplica um questionário, então é importante estar tendo esse problema. A outra questão é saber qual é a sua unidade de análise. Aqui tem a figura 20, que eu retiro desse livrinho, a menção está aqui embaixo, a citação está embaixo, né? A referência, perdão, está embaixo. Ou seja, quando nós fazemos análise de redes, nós podemos trabalhar com diferentes unidades de análise. A nossa unidade pode ser os agentes, digamos, o próprio indivíduo, quando a gente trabalha com uma rede egocentrada, ou podem ser as relações entre esses indivíduos. Não é? Esses agentes, como eu disse, podem ser pessoas, organizações. Quando nós trabalhamos as relações, a gente tem que ficar atento aos recursos, como eu disse, que circulam por essas relações e também ao conteúdo delas. Ou a gente pode tomar como unidade a própria estrutura total das redes, ou seja, a rede vista como um todo. Ou seja, o conjunto, digamos, a gente pode partir de uma rede egocentrada, né, como o exemplo que eu estava dando lá atrás, de uma rede egocentrada e a partir daí obter informações dos alters desse ego e reconstruir toda a rede, né, uma rede social, uma rede completa, uma rede total que vincula todos esses atores. Bom, e aí, para finalizar a aula, eu vi aqui que a gente já passou do tempo, né? Eu gostaria de apresentar para vocês aqui os tipos de redes em que nós podemos trabalhar. Né? Nós temos lá as redes egocentradas, que estão aqui na figura 32, ou seja, nós temos informações apenas de ego. Né? Imagina que você pede lá para que... você pode fazer isso como exercício na sua casa, quer dizer, você pode ir lá pegar a sua caixa de e-mails e ver e listar todas as pessoas que... digamos, de quem você recebeu o e-mail e para quem você enviou o e-mail, ou seja, para as pessoas que enviaram e receberam, né? E a partir daí, construindo essas relações. Você pode eventualmente classificar essas relações, né, em termos de relações de trabalho, relações de amizade, relações afetivas, né? Enfim, e por aí vai, né? Você pode ter, numa rede egocentrada, você pode ter também informações das relações entre os alters, né? Ou seja, não só a sua relação com as pessoas, mas as relações dessas pessoas com as outras pessoas com as quais você se relaciona. Então, isso é uma rede egocentrada com relações entre alters, né? E a própria rede completa, ou seja, que aí você tem informação não apenas das relações diretas, e isso aqui é interessante, mas das relações indiretas ou das relações mediadas, que é aquilo que o Eduardo Marx busca fazer, não é? Ou seja, no artigo dele, ou seja, você tem informações não apenas de quem, com quem essas pessoas se relacionam diretamente, com quem você se relaciona diretamente e como que essas pessoas se relacionam entre si, mas também informações que são mediadas ou indiretas, ou seja, relações que você tem com alguém por mediação, por intermediação de alguém, certo? De outra pessoa. Tá? Então é isso, eu gostaria de finalizar a aula por aqui a gente, e gostaria de retomar essas discussões na AVS de quinta-feira e de sexta-feira, tá bom? Muito obrigado, gente.